Vamos abrir a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Conversando com seu filho na fé, ele diz: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, peço que pregues a palavra em todo o tempo, que argumentes, que repreenda, que exortes com toda a longanimidade, quer dizer, com todo cuidado e doutrina. Virá um tempo em que as pessoas não suportarão a doutrina de Deus. Eles terão como que um comichão nos ouvidos e procurarão para si doutores e pregadores que falem conforme os desejos do seu próprio coração. Eles se desviarão da verdade e procurarão as fantasias. Mas tu, falando a Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente, que era um outro discípulo, foi para Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico à cidade de Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Nós queremos começar a palavra falando aqui do último versículo. Ele pede a Timóteo que, ao vir visitá-lo, possa trazer uma capa que ele tinha deixado em Troade, na casa de Carpo, que era um crente, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Nós percebemos aqui que Paulo era um homem que se instruía constantemente nos escritos antigos. Nós sabemos que ele foi o apóstolo que teve melhor formação. Ele foi discípulo de Gamaliel, um dos rabinos mais considerados de Israel. Paulo era um profundo conhecedor dos escritos antigos. E foi por isso que o Senhor o escolheu para levar a sua palavra aos gentios. Ele precisava de um homem que tivesse um grande preparo nas coisas espirituais. Mas Paulo era um perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja por zelo, por achar que o cristianismo nascente iria prejudicar os interesses dos judeus. Mas, embora estivesse sendo guiado por um espírito que não era de cima, Jesus o havia escolhido. E quando Jesus escolhe um para servir na sua causa, não há como ele deixar de fazê-lo. E Paulo, embora fosse um perseguidor da igreja, o Senhor aparece a ele quando estava de viagem para a cidade de Damasco, para prender cristãos. O Senhor aparece a ele e o indaga do porquê dessa perseguição. E Paulo, então, cai em si e vê que estava cometendo uma grande injustiça. Às vezes nós precisamos cair em nós mesmos, ouvindo a palavra do Senhor, deixar que ela nos desperte do sono e das ilusões que estávamos envolvidos até pouco tempo. Deixe o seu coração aberto para receber o chamado do Cristo, meu irmão e minha irmã. De maneira que não passemos a nossa vida fazendo coisas que achamos que estão certas, mas que conspiram contra a justiça e a obra de Deus. Paulo era muito bem preparado, e nós estamos aqui diante, segundo alguns estudiosos, da última carta que ele escreveu, porque ele sentia que chegava a hora dele partir desse mundo. Mas mesmo depois de ter terminado a sua tarefa, de ter cumprido a carreira, como ele diz aqui, ele pede ainda a Timóteo que não se esqueça dos livros e dos pergaminhos. Quer dizer, o homem de Deus é um homem que está sempre preocupado em se instruir na palavra de Deus. Por esta razão, irmãos, nós queremos exortar os irmãos ao estudo, à reflexão das Sagradas Escrituras. Não podemos vir à igreja sem a nossa Escritura. Ela é para nós o pergaminho da palavra de Deus. É aqui que estão escritas as instruções. É aqui que nós conhecemos toda a história do povo de Deus. As outras histórias, elas não são de interesse para nós. No tocante à salvação da nossa alma, a mudança de curso, como houve a mudança no curso da vida do apóstolo, no tocante a esta mudança, a esta salvação, não é de interesse para nós as histórias do mundo, irmãos. Nem de outros povos, nem de outras religiões, nem de outras crenças. Se nós somos cristãos, a história que nos interessa é esta que está narrada nas Escrituras Sagradas, no Novo e no Antigo Testamento. Amém. Nós precisamos ir para a igreja, não importa qual é a nossa igreja. Nós não podemos deixar repetir dentro das nossas igrejas o que aconteceu na igreja maior, onde existe uma indiferença pelas Escrituras Sagradas. Onde os crentes pensam que estão dispensados de estudar, de se instruir, de conhecer, porque colocaram lá no coração deles que tem quem faça por eles. E foi entregando este juízo aos homens, que ao longo de toda a história da igreja, aconteceram muitos crimes, muitos domínios, muitas coisas tristes e indignas do nome de Deus, por pessoas que falavam em nome dele. A instrução precisa estar com cada um que crê. E por isso, eu, você, meu irmão e minha irmã, todos nós temos como obrigação primeira cuidar dos nossos livros e dos nossos pergaminhos. Quer dizer, cuidar da nossa escritura com todo carinho. Tem crente que esquece a escritura na igreja, vai embora. Outro esquece as escrituras. Cadê a sua escritura? Pastor, hoje eu esqueci. Esqueceu de comer? Ah, não, pastor, comer eu não esqueço. Então, a comida que alimenta o corpo que vai perecer, você não se esquece. Agora, a comida que vai permanecer para sempre, te dando vida eterna, te fazendo verdadeiramente superior aos homens que estão lá na rua, essa você esquece. Nós precisamos de ter um pouco de disciplina, irmãos. A igreja é um lugar onde nós aprendemos com as escrituras. Traga uma caneta, um lápis, alguma coisa para você ir anotando na sua escritura, apontando os pontos que te parecer em destaque. A igreja é o lugar onde nós nos educamos, onde nós tiramos o verniz do mundo para nós permitirmos que o Senhor faça em nós um homem novo, uma mulher nova. Isso é educação da alma. E nós não podemos depender apenas do discurso pastoral. Eu preciso chegar alguns minutos antes para ler um texto e pedir ao Espírito Santo que fale comigo. Espírito de Deus, fale comigo. Leia. O Espírito vai falar com você. O Espírito vai te instruir. O Espírito vai te esclarecer. Vai te confortar, vai se revelar a você. Não vamos tratar, irmãos, das coisas de Deus com superficialidade. Não vamos tratar das escrituras aonde está a palavra de Deus. Não vamos tratar como se ela não fosse uma coisa mais importante para nós. Ela é o que há de mais importante. Tire-nos todas as coisas, mas não tire de nós as escrituras sagradas. Amém. Se amanhã formos presos, se amanhã formos deportados, se amanhã nos perseguirem, deixe tudo para trás, mas não deixe de levar com você a sua escritura, porque nela você vai encontrar a vida. Nela você vai encontrar os rumos, o conforto, o Espírito Santo. Não vamos entregar a responsabilidade do esclarecimento a nenhum padre, a nenhum pastor, a nenhum guru, a nenhum missionário, a nenhum apóstolo. Essa responsabilidade é nossa. Sabe por quê? Porque quando nós formos embora desse mundo, e todos vão embora um dia, não vai ter ao nosso lado nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa, nenhum guru. Nós vamos atravessar a região da morte sozinhos, irmãos. E se a gente não tiver entendimento das coisas do Espírito, e se a gente não tiver o Espírito Santo ao nosso lado, na pessoa de Cristo, nós vamos passar apertado do lado de lá. A travessia é solitária. Você é que tem que ter luz. Se você não tiver luz, se você não tiver vivência, se você não tiver Espírito Santo, você vai entrar numa região escura e não vai sair de lá tão cedo. A palavra diz, vai ter choro e ranger de dentes. Isso é para todos nós. Não pensa, irmãos, que a tarefa está só com o pastor. Não, é com todos os crentes. A travessia é dificultosa para todos nós. Que diferença há entre o pregador e aquele que escuta, irmãos? Todos nós somos filhos de Deus, revestidos da glória de Deus na pessoa de Cristo. Todos nós igualmente pecadores, se não estivermos em comunhão com o Senhor, todos nós atravessaremos a região das sombras um dia, igualmente solitários. e esperamos que o cajado do Senhor esteja logo atrás de nós para nos proteger e nos conduzir às pastagens verdejantes. Você não acredita no que o pastor está dizendo? Te prepara. Morrer todo mundo vai. Quando você estiver ali naqueles momentos que você estiver percebendo que vai chegar a hora, você lembra da palavra do pastor. E pode começar a chorar, porque você vai passar um aperto danado, porque você não se interessou. Porque quando a palavra de Deus é apresentada para você, você trate de aceitá-la, meu irmão. E deixar que essa palavra faça de você uma nova criatura. Porque isso é dádiva de Deus. É a única coisa verdadeira que tem nesse mundo, é a palavra de Deus. Para a gente não se confundir, ele enviou seu filho, que veio com a seguinte mensagem. Não consegue entender a profundidade de todas essas coisas? Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Simples. Salve-se. Enquanto você pode. Porque vai chegar uma hora que você vai querer a salvação e não vai encontrá-la mais. Que todos tenham a sua escritura e que possam guardá-la como um precioso tesouro. Porque todos nós vamos precisar dela. Muito daqui para frente. Vamos comentar alguns versículos a mais do capítulo 4. O apóstolo estimula o seu discípulo a pregar a palavra em qualquer tempo. E nós precisamos também falar desta palavra em qualquer tempo e lugar. Deram oportunidade, vamos falar de Jesus. A tragédia está presente, o choro, angústia, perdição. Jesus Cristo pode mudar esta realidade. Ela depende exclusivamente da vontade daquele que sofre, daquele que chora, daquele que está envolvido na tragédia. Se ele buscar o Senhor, se ele aceitar o Senhor, a realidade é modificada. Por isso nós temos que apresentar às pessoas a palavra a qualquer tempo e fora de tempo, não importa. Versículo 2. Há momentos em que nós afirmamos: não deu para falar, eu acho que o lugar não era adequado. Mas o apóstolo está dizendo aqui, até fora do tempo, em qualquer lugar, o Espírito do Senhor vai nos dizer, e nós vamos falar, porque cremos, e se cremos, nós devemos falar. Ele diz que ele possa ter elementos para responder às dúvidas. Quer dizer, redarguir é saber argumentar com clareza sobre aquilo que se está falando. Por isso que o crente precisa ser bem instruído. Porque as pessoas podem nos perguntar sobre a vida além desse lugar. E nós precisamos saber responder o porquê sofremos, o que é a igreja de Cristo, como é que nós podemos recorrer aos céus através da oração, do clamor, da confissão, da penitência. O crente precisa ser bem instruído para que ele possa redarguir com procedência. Vamos lembrar do apóstolo. Ele foi instruído durante toda a sua vida e no final da sua carreira, ele diz: não esqueça os livros e os pergaminhos. Ô, irmão, que bênção. Ele está terminando a tarefa, ainda está querendo ler, querendo estudar, aprender. A igreja tem escola bíblica, às 18 horas, nos domingos. Todos estão convidados para vir participar, para vir estudar, de maneira que nós estejamos preparados para responder a tudo que nos perguntem. Ele instrui de maneira que possamos repreender o mal. Repreender o mal quer dizer assumir uma postura diante das coisas erradas e equivocadas que estão no mundo. Hoje, o espírito maligno está tomando no mundo tal posição que não se pode mais falar de coisas erradas. Nós temos que aceitar todas as coisas como se elas fossem certas. Ah, todo mundo tem o direito. Ah, o direito tem, mas nós temos deveres também. Você já ouviu falar de dever? Aí fora se fala muito de direito que as pessoas têm, de ser felizes, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas ninguém fala de deveres, principalmente de deveres que vêm de Deus. Se for deveres aí das leis do mundo, o sujeito ainda pode até obedecer para não contrariar as leis do mundo. Mas deveres que vêm de Deus, ninguém se interessa. E nós precisamos assumir uma posição. A gente escuta assim, ah, isso é assim mesmo. Assim mesmo, vírgula, isso é errado. Nós precisamos saber responder no ponto de vista de Deus. E nós não estamos falando aqui do ponto de vista do Antigo Testamento, viu, irmãos? Para não confundir. Onde tudo era proibido, onde havia regra para todas as coisas. Nós estamos falando aqui do ponto de vista de Cristo. Onde as pessoas tomam ciência do que é a vida que eles têm aqui nesse lugar. Em que nós somos livres para plantar o que quisermos. Mas nós somos obrigados a colher o que nós plantamos. E o que diz a palavra de Deus? Que nós sejamos sóbrios. O que é sobriedade? É equilíbrio, irmãos, em todas as coisas. Precisamos, então, usar a palavra de Deus para repreender o mal, não para condenar. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas para dizer o que é certo e o que é errado no ponto de vista de Deus. Agora, se não quiserem nos ouvir, eu não quero saber do ponto de vista de Deus, cada um faça como quiser. Vivemos num tempo de total liberdade. Ah, você quer fazer do seu jeito? Faz. Vá em paz. Lá na frente a gente vai se encontrar. Tenha certeza. Diz o apóstolo Paulo que precisamos também exortar. O que é exortar? É convidar a pessoa ao caminho do bem. Convidar. Nós não sabemos quem está do nosso lado. Às vezes, o nosso patrão, ele é uma pessoa que respeitamos muito porque é o que nos paga o salário. E não falamos para ele de Deus porque ficamos constrangidos. E se este patrão depender de nós para ser salvo e nós ficarmos calados, como é que vai ser? Na primeira oportunidade que tivermos, falemos com ele sobre o Senhor, sobre a vida que o Senhor pode nos trazer, sobre as bênçãos que é quando o homem e a sua casa vivem sob os cuidados de Jesus. As bênçãos que todos nós temos colhido e que nós queremos que todas as pessoas possam colher também. O apóstolo diz, então, para nós exortarmos, para convidarmos as pessoas para o caminho. Não diga assim, eu penso que ele não vai. Você não sabe quem está por trás daquela casca. A gente tem uma casca social, né? É uma roupagem que colocam em nós quando a gente nasce aqui no mundo. Mas por trás daquela roupa existe um Filho de Deus. Ele pode apenas estar aguardando o chamado. Não importa se é patrão, se é empregado. Havendo oportunidade, vamos exortar ao caminho. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. Tanto que ele diz aqui para Timóteo, olha, tem que ter paciência. Longanimidade quer dizer paciência e bastante paciência para servir o Senhor. Paciência e conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. E ele fala aqui do tempo de corrupção que estamos vivendo. Ele diz, virá um tempo em que as pessoas não suportarão falar de Deus. E é assim mesmo, às vezes a gente quer puxar uma conversa com alguém num lugar onde estamos por alguns momentos. E se tentamos falar de Deus, a gente percebe as pessoas rapidamente fugir para algum outro assunto. O ouvido dessas pessoas parece que está insensível às coisas do Senhor. E é com muita tristeza que vemos isso acontecer. E preocupação, porque o diabo está solto no mundo, impedindo as pessoas de ouvir aquilo que pode mudar a sua vida e salvá-las do buraco onde elas estão enfiadas. Essa é a verdade. E o apóstolo profetiza aqui dizendo, olha, virá um tempo em que eles não suportarão mais. E vão procurar quem possa falar aquilo que agrade os seus corações. Eles gostam de ouvir discursos que fala a sua vaidade. Hoje tem muitos palestrantes por aí que falam as coisas que as pessoas gostam de ouvir. As casas onde eles vão estão sempre cheias, mas não são homens de Deus, porque a palavra deles não fere o ouvido. A palavra de Deus tem esse papel mesmo de descer lá de cima para falar do nosso pecado e nos alertar, para a gente não se deixar enganar pelas ilusões. Ele profetiza, não suportarão a sã doutrina. Desviarão os ouvidos da verdade procurando fantasias, fugindo de Deus. Mas tu, homem de Deus, mulher de Deus, seja sóbria, sejam sóbrios em todas as coisas, equilibrados em todas as coisas. Sofreremos aflições. Ele diz aqui que sofreremos aflições. Ele diz, sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. É isso que nós precisamos ser, todos nós, irmãos. Este de ficar na igreja aí como um espectador para se tornar um evangelista. Faz isso. E verás quantas bênçãos o Senhor colocará sobre a tua cabeça, na tua casa. Vamos ter a coragem de romper com as convenções desse mundo, com aquilo que eles disseram que é o normal. O normal é ter uma vida medíocre. Convenhamos que passar uma vida atrás de consumo, atrás do consumismo, para atender às necessidades do nosso corpo, os prazeres da nossa carne, convenhamos, isso é uma vida medíocre em termos espirituais. Vamos sair um pouco dessa normalidade. O Senhor não quer que você abandone sua vida, não, meu irmão, minha irmã. Mas vamos reservar uma parte da nossa vida para o Senhor e fazer o trabalho de um evangelista. Porque o Senhor cobrirá a nossa cabeça com uma multidão de brasas acesas e fará com que a nossa tenda, a nossa casa esteja sob os seus cuidados nos tempos difíceis que estão vindo sobre esta humanidade. Vamos, cada um de nós, tomar esta tarefa em nossas mãos de falarmos do Evangelho libertador, de falarmos de Jesus, o nosso Salvador. E vamos em frente, de mãos dadas. Não importa a igreja que você pertence, meu irmão e minha irmã, em breve tempo haverá uma só família, haverá um só povo, o povo de Deus. Nós estaremos juntos. Vamos cumprir com este ministério, cumprir com a carreira, como diz aqui o apóstolo, dignificando as nossas vidas, vivendo de maneira diferente de todas as pessoas, não no sentido material, mas no sentido espiritual, porque o que nos interessa é o que nos aguarda na eternidade. Lá está a verdadeira vida. Que a glória do Senhor repouse sobre todos os corações que estão ouvindo esta palavra e que o Espírito Santo possa fazer de cada um de nós um servo, um evangelista da causa do Cristo. Que sejamos abençoados em nome do Senhor.